Olá, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 29 de janeiro de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o quarto domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus realizou um exorcismo na sinagoga, libertando um homem que estava possuído por um espírito mau. Vamos meditar sobre como a missa é um lugar de libertação, um lugar de cura espiritual, independentemente do padre que celebra, ou do momento da missa, ou mesmo do estilo celebrativo daquele que conduz. Toda missa é lugar de cura e de libertação. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em três partes. Uma primeira, vou falar sobre quais as características específicas da cura que Jesus realizou no Evangelho. Segundo, vou falar sobre a missa como um lugar de cura, a missa em geral. E por fim, em terceiro lugar, dar algumas indicações para bem participar da missa e nela alcançar cura e vida nova. Vamos lá. Quando Jesus estava lá na sinagoga, houve uma coisa muito interessante naquele espírito mau. Na tradição cristã, nós geralmente dizemos que o demônio é o pai da mentira. Mas quando os demônios veem Jesus, eles falam a verdade. Por exemplo, no Evangelho de ontem, eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Mas Jesus, curiosamente, intimida o demônio, cala-te e sai dele. Sempre que um demônio aborda Jesus, falando a verdade sobre Jesus, ele o manda se calar. Por que ele não aproveitou a oportunidade do marketing que os espíritos maus poderiam fazer a respeito da missão dele? Por que ele manda calar uma verdade? Existem várias hipóteses, reflexões sobre isso, eu indicaria que uma é a de que Jesus não aceita que uma verdade não seja mobilizadora, que aquele que diz a verdade não viva essa verdade. E aqui não é uma questão de ser contraditório, porque todo ser humano é contraditório, e Jesus nos acolhe mesmo assim. Mas o demônio não é só contraditório, ele é um disparate absurdo, porque ele não vive nada, não se esforça para nada, ele não se engaja em nada da palavra de Deus, na verdade de Deus, e ainda assim é capaz de falar melhor do que um professor de teologia sobre Deus. O demônio sabe muito sobre a verdade e é capaz de discorrer sobre ela, mas ele não aceita vivê-la, assumi-la, deixar-se mover por ela. Ora, Jesus, ao libertar aquele homem do espírito que fala a verdade, Jesus estava libertando o homem de uma verdade ineficaz, ou seja, de um credo verdadeiro. De um credo verdadeiro, mas que não era transfigurador. E a palavra do Senhor existe para transfigurar o coração. A primeira libertação que Jesus faz não é do espírito mau, é a libertação de uma verdade que não transforma. Veja, o problema não é a verdade, o problema é a relação com essa verdade. Ela se torna um disfarce, uma máscara, um oportunismo para não precisar mexer nas coisas. Jesus nos liberta de verdades sem efeito. Mas, em segundo lugar, Jesus liberta o rapaz do espírito mau. E aí sim, propriamente, é uma libertação do maligno, ou seja, das forças que tomam conta do interior do ser humano e que querem afastá-lo do bem, da saúde e de Deus. Ele nos liberta de tudo o que é mau. A obra da salvação, pois, é uma obra integral. Salva o corpo, a mente, o coração, o espírito. E aqui eu entro no segundo ponto da minha reflexão. A missa é um lugar em que Jesus realiza essas curas e tantas outras na nossa vida. Então, por exemplo, nós ouvimos falar em alguns lugares de missas com o título ou subtítulo de cura e de libertação. Essas missas, geralmente celebradas numa espiritualidade um pouco mais pentecostal, mesmo dentro da Igreja Católica, vinculadas à renovação carismática, elas têm, na sua nomenclatura, uma vantagem e uma desvantagem, né? Primeiro, a vantagem é a de mostrar para as pessoas e chamar as pessoas para uma experiência muito particular com Deus, que é uma experiência de curar e de libertar. Nesse sentido, é um chamariz verdadeiro. A missa é cura e libertação. Agora, o problema é que dá uma impressão para algumas pessoas que não conhecem muito de que a missa de cura e libertação é só aquela lá. E que, por exemplo, a missa da sua paróquia, uma celebração comum no domingo, ou mesmo uma missa durante a semana, aquelas que duram meia hora, 40 minutos, elas não são suficientes, ou não são boas, ou não são missas de verdade, porque elas não curam nem libertam. Então, isso é um problema. Toda missa é cura e libertação. Isso tem que estar muito claro. E o uso dos subtítulos para a missa como um recurso pastoral exige muita prudência da parte dos padres. A Igreja tem orientações, inclusive, oficiais da parte da Santa Sé e da CNBB, que organizam um pouco como funcionam e o que pode e o que não pode numa missa dita de cura e de libertação. Mas eu estou fazendo esses dois acenos aqui. Primeiro, que a nomenclatura, né, ela tem um valor, mas ela também é perigosa, porque pode dar a impressão que as outras missas não são de cura e libertação, e que existem orientações oficiais da Igreja sobre isso, que é para a gente ter uma visão ampla do fenômeno. Mas o que eu quero destacar, sobretudo, com muito respeito, inclusive, a padres que celebram muito bem e conduzem com muito respeito essas celebrações, é que toda missa é cura e libertação. Meu propósito não é criticar aqueles que têm feito um bom trabalho nesse sentido, mas o meu propósito é mostrar que todas as celebrações têm esse efeito. Por quê? Porque elas são a atualização do mistério salvador de Jesus. Porque nelas, nessas missas, o Senhor se faz presente, porque Ele fala na palavra, porque Ele está na Eucaristia, seja de um padre ou de outro padre, numa igreja ou noutra igreja. Toda missa é lugar da ação transformadora de Jesus, que morreu na cruz para que todos tenham vida, para a salvação de todos. E aqui eu chego no terceiro ponto da minha reflexão. Olha, se as missas são esses espaços curativos e de vida nova, então a gente tem que aproveitar muito a missa toda. A missa inteira tem valor e graça salvífica. Então, eu vou dar primeiro alguns exemplos de como as partes da missa são salvíficas. Numa certa ocasião, um jovem que tinha passado o seu sábado virado da noite até a manhã do domingo em festas, bebedeiras e tantas coisas que faziam com que o seu coração se perdesse do bem, da vontade de ajudar os outros, de estar próximo de Deus, numa vida dissoluta mesmo, ele, passando na praça da igreja, vê que tem uma missa às 6h30 da manhã, e mesmo virado da badalação, vai para aquela missa. E no início da celebração, na hora do ato penitencial, ele sente o seu coração atravessado por uma necessidade de sair daquela vida em que ele estava se pondo a perder e fazendo mal para muitas pessoas. Quando o ato penitencial convidou a reconhecer os pecados e a pedir perdão para Deus, ele se sentiu profundamente tocado por aquele ato penitencial, e aquele momento da missa foi para ele cura foi libertação. Numa outra ocasião, uma pessoa foi à celebração depois de muito tempo sem ir à missa, nem tinha muito propósito mais de participar das missas, mas naquele dia ela foi, por uma razão específica, meio inesperada para ela mesma, né? Ah, hoje eu vou. E quando ela chegou lá, a homilia do padre, a pregação, foi muito tocante. O coração dela foi atravessado por aquelas palavras que fizeram muito sentido. E desde então, daquela homilia, ela começou a participar de novo das missas com nova fé, com novo ânimo, desejando seguir Jesus. Aquela homilia, para ela, foi cura e libertação. Ainda numa outra ocasião, uma pessoa entrou numa igreja e entrou bem na hora da consagração. E quando o padre levantava a hóstia e o coroinha tocava a sineta, e a igreja estava num clima de profunda oração, aquela pessoa lá na porta da entrada se sentiu tocada por aquela atmosfera profunda da presença do sagrado, e ali ela decidiu voltar para Deus. Então, aquela consagração, de uma missa inclusive incompleta, porque ela chegou naquele horário, foi para ela cura e libertação. Me lembro inclusive de um padre que dizia que ele sentia muita raiva do bispo dele. Mas quando chegava lá naquela parte da missa, em que se reza pelo Papa e pelo bispo, ele disse que ele falava o nome do bispo dele e procurava mentalmente imaginar o rosto do seu bispo, e enquanto ele pedia, oficialmente, né, pelo bispo diocesano, ele pedia ao Senhor que libertasse o coração daquela raiva e não deixasse ele sentir ódio do seu próprio bispo. Para aquele padre, aquela oração foi cura e libertação. E um último exemplo de uma senhora que ela sempre rezava o Pai Nosso incompleto. Sempre ela chegava no final, quando fala perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ela parava o Pai Nosso. Por quê? Porque ela não conseguia perdoar. Como é que ela ia perdoar, pedir a Deus que perdoasse as suas ofensas, se ela não tinha perdoado a quem tinha ofendido? Então ela falava que era injusto rezar isso no Pai Nosso se ela não dava o perdão. E, no entanto, não rezar aquela parte do Pai Nosso foi provocação para ela durante muito tempo, até que um dia ela conseguiu dar o perdão e então ela voltou a rezar. Então, o Pai Nosso foi para ela, fora e dentro da missa, durante muitos anos, um lugar de cura e de libertação, porque era uma provocação para que ela conseguisse perdoar uma determinada situação. Veja, então, como nenhuma parte da missa é desprezível. Teologicamente falando, a missa tem dois centros vitais, que são a palavra proclamada, a liturgia da palavra, e a Eucaristia comungada, a liturgia eucarística. Mas existencialmente, na experiência que cada fiel faz a cada missa, uma parte aparentemente menor da celebração pode ser uma ocasião de grande graça. Um ato penitencial, um glória, uma música, um silêncio, uma bênção, o que quer que seja. Importante é ter muito claro isso, gente. Nenhuma parte da missa é desprezível. Não existe na missa um momento do pit stop, tipo assim, ah, isso aqui não é importante, deixa de lado, daqui a pouco eu presto atenção de novo. A cada momento, Deus tem uma graça escondida. E a cada missa eu tenho que descobrir onde será que Deus, dessa vez, escondeu a graça desta celebração. A segunda indicação prática é, para cada celebração que a gente vai participar, aquecer o coração em brasa para oferecer o incenso. Vocês já viram na missa em que o padre usa o incenso? O coroinha prepara brasa de carvão e coloca dentro daquele suporte de incenso móvel que a gente chama de turíbulo. E quanto mais brasa e mais aquecida ela estiver, na hora em que o padre deitar o incenso, que são bolinhas de resina perfumada, tanto mais fumaça e mais odor vai subir ao céu. Nós participamos bem de uma missa quando o nosso coração está ardendo de amor por Deus. E, no entanto, muitas pessoas vão à missa desligadas. É até normal que a gente chegue na missa um pouco esfriado, que a gente comece a missa um pouco apagado. Mas depois que a gente escutou as leituras e o evangelho, é um pouco difícil de entender como o coração permanece apagado. Porque a palavra deve acender o coração da gente para a ação de graças que será rezada na liturgia eucarística e comungada no pão, que é o corpo de Jesus. Então, para participar bem, aqueça o seu coração antes da missa, pela sua oração pessoal, e ao estar lá na celebração, não se deixe dispersar, mas mantenha viva a sua piedade interior, para que suas orações, seus cantos, seus silêncios sejam como incenso colocado sobre uma boa brasa e suba perfumado à presença de Deus. Nós estamos começando mais uma semana e, como proposta de oração, eu gostaria de convidar a você que, ao participar das missas, independente do padre que celebra, do músico que canta, das leituras que são lidas, das orações que são feitas, mas que você procure participar bem da missa completa, de todas as partes da missa. Por quê? Porque a gente nunca sabe em qual parte Deus está nos reservando a graça para aquela celebração. Da nossa parte, é preciso estar atento e com o coração ardente o tempo todo. O tipo da graça e a hora da graça, isso cabe a Deus. Rezemos sempre com o coração muito aberto, porque toda missa é grande vida e libertação para nós. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!